Reunião ordinária, dia 1º de fevereiro de 2021. Solicito os senhores vereadores ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim.
Solicito os senhores vereadores a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno desta casa, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio a pedido do vereador Valdir. Coloco a aprovação à ata da reunião ordinária do dia 25 de janeiro de 2021. Aqueles concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Ata aprovada. Coloque em aprovação a justificativa das ausências dos vereadores Felipe, Sandra e Niltinho, ocorridas nas reuniões ordinárias dos dias 18 e 25 de janeiro de 2021. Aqueles concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Justificativas aprovadas ou reprovadas. Solicito do secretário a leitura das correspondências.
Ofício 022-2021, da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito para a Câmara Municipal de Santos Dumont. Santos Dumont, 1 de fevereiro de 2021. Prezado senhor, vimos por meio comunicar a vossa senhoria que a rua 13 de maio estará interditada para execução de obras de tapa-buracos pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, com previsão de término da obra até dia 5 do mês corrente, sendo só o que apresenta para o momento. Ratificamos na oportunidade votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Larissa Murim Lima, diretora da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Santos Dumont, 1º de fevereiro de 2021. Ofício 001 de 2021. Informação faz. A mesa diretora da Câmara Municipal de Santos Dumont, aos cuidados do excelentíssimo senhor presidente Luciano Gomes, excelentíssimo senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar a mesa diretora da Câmara Municipal de Santos Dumont que não poderei comparecer à reunião ordinária do dia 1º de fevereiro de 2021, ausência essa que será justificada posteriormente. Desde já agradeço atenciosamente. Flávio Henrique Ramos de Farinha.
Informa aos pares que após conversa com o provedor do hospital, senhor Ivan Amorim, esse se prontificou a comparecer nessa casa no dia 8 de fevereiro, próxima segunda-feira, às 15 horas, para informar a respeito das contas do hospital, de misericórdia, emendas recebidas e demais alocações de recursos. Solicita ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Na ordem do dia, em única votação, requerimento dos vereadores comparecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação, Altamir 18006 ao 1800/2021, Conrado número 13013 ao número 13019/2021, Frávio 14004/2021, José Abud 17001/2021, Coletivo, Luciano 23001 e 23002/2021. Sandra Cabral, número 55017 ao 55022 e 55024/2021. Tião Davan, 008-036-009-00036/2021. Tiãozinho do Formoso, 20003, coletivo em 20004/2021, e Valdir, número 51001 e 51007/2021.
Convido os vereadores que possuem requerimentos incluídos na ordem do dia, que assim desejarem, a utilizar a tribuna, pelo prazo de até 5 minutos, para apresentação dos mesmos, em ordem alfabética. Vereador Altamir.
Vereador Altamir, que na Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público possa providenciar com urgência uma lixeira na rua Inácio de Almeida, em frente à residência número 87, no bairro Quarto Depósito. Certo de que presente requerimento merecerá aprovação de todos os nossos pares, apresento e protesto consideração a preços atenciosamente, vereador Altamir Moisés de Carvalho. Requerimento que a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público possa providenciar a pavimentação das ruas Inácio Felisberto de Almeida e José Gomes Neto, ambas no bairro Nossa Senhora de Fátima, certo em que o presente requerimento merecerá aprovação de todos os nossos pares. Apresento e protesto a consideração atenciosamente Altamir Moisés de Carvalho. Terceira, que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços promova em caráter de urgente a limpeza e manutenção da rua Antônio da Silva Braga, vai e volta no bairro da Glória. Certo que o presente requerimento merecerá a aprovação de todos. Altamir Moisés de Carvalho. É só, presidente.
Vereador Conrado.
Cumprimento a todos os vereadores em nome do presidente desta casa, vereador Luciano Gomes. Cumprimento os assessores que estão aqui presentes, os servidores, a imprensa, a todos que nos assistem em casa. Desejo a todos e todas uma boa tarde. Eu tenho algumas indicações aqui. A primeira delas é para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para o excelentíssimo senhor Oscar Homem Toledo, indicação, requerimento 13013. Eu estou solicitando aqui reparos na rua Capitão Nélio Presotti Filho, no bairro São Sebastião. Tem alguns problemas na rua, foi feito um reparo, mas a situação ainda não está totalmente resolvida. Indicação 13014. Eu estou solicitando aqui mais uma vez, no ano passado os vereadores são testemunhas, eu tenho atuado num caso específico lá do bairro Antônio Afonso, de um morador que tem problemas mentais graves, coloca a população em risco, sua família em risco, ele precisa de uma internação, semana passada foi preso, foi agredido no presídio, não ficou o tempo que tinha que ficar no presídio, porque completamente com problemas mentais, e até hoje não saiu a internação dele. Então, é perigoso acontecer uma tragédia, e eu estou pedindo aqui atenção ao juiz que possa atender esse caso o mais rápido possível. Então, indicação 13014. Indicação 13015, atuação urgente na rua projetada na Ponte Preta. Estou solicitando à prefeitura atendimento nessa rua projetada, porque tem muitos problemas na localidade, dificuldade do trânsito de veículos e pessoas, colocando as pessoas em risco, e é preciso uma atuação urgente e necessária na localidade da Ponte Preta, na rua projetada. Indicação 13016, para o excelentíssimo senhor Carlos Alberto de Azevedo, é um requerimento referente à emenda impositiva de minha autoria para a compra de ventiladores pulmonares. E a prefeitura ainda não comprou, foi aprovado no ano passado, no orçamento, essa minha emenda parlamentar, e eu estou perguntando à prefeitura quando que vai comprar, porque nós estamos na pandemia, o hospital atualmente precisa de mais 2 respiradores para atender todas as exigências de saúde, tanto do Estado e da União. Então, o hospital precisa de 2 respiradores, e eu fiz essa emenda no ano passado. Requerimento 3016 está falando sobre essa emenda impositiva que foi aprovada aqui na Câmara no ano passado. Requerimento 3017, eu estou pedindo a atuação da Secretaria de Saúde para resolver determinado problema. E a indicação 3018 também para a Secretaria de Saúde. E a indicação 13019 é justamente para o hospital, a respeito da minha emenda impositiva, para que o hospital me passe informações comprovando essa situação, que o hospital precisa de 2 respiradores. Então, são essas indicações que faço no meu momento aqui de requerimento. Muito obrigado.
Vereador José Abude.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores, vereadora, a todos os presentes. Tenho um único requerimento, senhor presidente. É o 17001, e ele pode ser coletivo, dentro daquilo que eu me expressei da outra vez. Está aberto aqui, se alguém quiser participar, quiser assinar junto comigo, ele está aberto para assinatura. É o único requerimento da data do dia 28 de janeiro de 2021, endereçado ao Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Municipal de Saúde. O vereador José Abud, no uso das suas atribuições legais e regimentais, solicita a aprovação do plenário para requerer o seguinte requerimento: que o ensino presencial possa ser enquadrado como serviço de natureza essencial em Santos Dumont. E a justificativa, senhor presidente, é que sabemos da existência da medida liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal que proíbe a volta às aulas presenciais no estado de Minas Gerais. No entanto, o pedido formalizado no presente requerimento se faz necessário, almejando que no futuro, tão logo haja possibilidade do retorno presencial às aulas no âmbito estadual, o município de Santos Dumont o faça também de forma imediata e consciente. Para tanto, solicito que seja elaborado previamente pelo Executivo Municipal ato legal, já que este detém competência privativa que enquadre a educação como serviço essencial, bem como elabore um plano municipal de volta às aulas presenciais, com a participação das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, em observação ao protocolo sanitário de retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia da Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, para que tão logo houver autorização do STF para o retorno das atividades escolares presenciais em Minas Gerais, este retorno em Santos Dumont seja imediato, responsável e com segurança. É só essa indicação, senhor presidente. Requerimento, desculpa.
Requerimento número 23.002/2021. Vereador Luciano Gomes, destinatário plenário do Legislativo Municipal. Vereador Luciano Gomes, no uso de suas atribuições legais, regimentais, conforme dispõe o artigo 116, inciso 6º, do Regimento Interno deste Legislativo, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal da moção de pesar, em anexo, que encaminha os familiares de Sebastião Antônio do Couto. Sem mais, respeitosamente, vereador Luciano Gomes. Requerimento número 23.001/2021. Vereador Luciano Gomes, destinatário, senhor Executivo Municipal, Secretaria de Obras, Serviço Público, Secretaria de Educação. O vereador Luciano Gomes, no uso de suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através de suas secretarias competentes, realiza a limpeza da Escola Municipal Jacinto dos Santos, no Distrito do Patrimônio da Serra, pois o local está com muita sujeira, o que venha trazendo transtorno a todos e para a própria prevenção da escola. Sem mais, subscrevo o vereador Luciano Gomes. Vereadora Sandra Cabral.
Boa noite, boa tarde, senhor presidente, secretário, vice-presidente, demais colegas vereadores, a todos os funcionários da casa, meu boa tarde, a todos da imprensa, boa tarde, a todos que vai nos ouvir pela Rádio Cultura, meus cumprimentos. Eu tenho 7 requerimentos, dentre eles a maioria, né, ou 6 são para a Secretaria de Obras e Serviço Público e também 2 para a Copasa, e um destinado para a Secretaria de Transporte. Um requerimento é a pedido dos moradores da rua Oswaldo Cruz e rua São Sebastião da Vida Fonseca, no bairro São Miguel, popularmente conhecido como a Granja, que vem solicitar a realização da troca de 2 lâmpadas na referida localidade, ponto de referência, próxima à área missionária São Brás, na rua São Sebastião da Vida Fonseca, poste fica em frente ao número 118, e na rua Oswaldo Cruz, o poste fica em frente ao número 130. O outro requerimento é a pedido dos moradores do bairro da Vila Esperança, na rua Eubank da Câmara, número 10, a rua principal do bairro mencionada, vem solicitar que seja realizada uma recuperação da pavimentação da rua em frente à Igreja Assembleia de Deus. Esse requerimento, a gente está mandando ele para a Secretaria de Obras e para a Copasa, porque o buraco ali que foi feito, né, foi feito pela Copasa, e eles estão pedindo que seja providenciada a pavimentação daquela localidade. O outro requerimento é pedido dos moradores do bairro São Sebastião, na rua Otávio Soares, próximo ao número 315. Também destinei ele para a Secretaria de Obras e a Copasa. É um buraco também feito pela Copasa. Outro requerimento é a pedido dos moradores do bairro São Sebastião da Barra, rua Genô Saturiano de Carvalho, que seja realizada uma recuperação do calçamento na referida rua, que encontra completamente desnivelado, né? E quando chove, forma aqueles buracos de água, causando transtorno para a população daquela localidade. O outro é a pedido dos moradores do bairro das Graças, na Travessa Aimoré, subida da Igreja das Graças. Venho solicitar que seja realizada uma recuperação no calçamento da referida rua. A rua, por causa das chuvas, perdeu todo o seu calçamento. Então, a gente pede que a prefeitura venha recuperar aquele calçamento ali. A pedido dos moradores também da rua José Belmiro, localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida, venho solicitar que seja instalada uma lombada próxima ao número 588. É um local perigoso, onde os pedestres estão se sentindo incomodados, porque os carros têm passado ali e têm causado grande transtorno, porque eles têm passado com uma velocidade muito alta. O outro requerimento é pedido dos moradores da rua Pedro Ribeiro, localizado no bairro das Graças, que seja realizada a troca de lâmpadas na referida localidade, próximo ao número 548. É somente esses requerimentos e depois na tribuna livre eu vou falar sobre alguns especificamente. Muito obrigado.
Vereador Tião Davan.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, secretário. O vice-presidente. Boa tarde, o pessoal da casa, boa tarde aos companheiros de bancada e o pessoal que nos assiste, que é ao vivo. Boa tarde também ao pessoal que nos assiste através da web e um bom dia ao pessoal da rádio que com certeza vão nos ouvir durante a semana. Eu trago aqui dois requerimentos, senhor presidente. O requerimento número um, vereador Sebastião Antônio da Silva, Tião Davan, destinatário Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, Santos Dumont, 28 de janeiro de 2021. O vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do regime interno, solicita a aprovação do plenário legislativo municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa providenciar a colocação das manilhas na rua Canuto José Ferreira, no bairro São Sebastião da Barra. Essa rua se encontra atrás da Leiteria São Luís. As manilhas já se encontram no local mencionado. Assim, o pedido se faz necessário, uma vez que o local já existem, que aproximadamente 35 manilhas, necessitando apenas ter visto de colocação, daquelas para a captação e condução do curso de água. Certo de poder contar com atenção, sem mais, subscrevo. Segundo requerimento, senhor presidente, Sebastião Antônio da Silva, Tião Davan, destinatário da Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público. Santos Dumont, 28 de janeiro de 2021. Vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do plenário legislativo municipal o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a recuperação da ponte localizada na rua José Carlos de Paula, no bairro Santo Antônio, com acesso à BR-499, colocando guarda-reio em encabeçamento de ponte ou guarda-corpo, uma vez que a mesma não possui proteção na cabeceira, causando risco de veículos caírem naquela localidade. Também se faz necessário a operação tapa-buraco ao lado da referida ponte. Os pedidos se fazem necessários, pois o referido local encontra-se intransitável e danificando veículos que circulam naquela localidade. Eu trouxe aqui fotos em anexo para endossar o pedido. Certo de poder contar com a atenção, sem mais, subscrevo. Meu hoje é só os dois pedidos, senhor presidente, dois requerimentos.
Vereador Tiãozinho do Formoso.
Boa tarde,
presidente, vice-presidente, funcionários da casa, demais vereadores, às pessoas presentes, aos funcionários públicos ali, sejam bem-vindos, aos que nos assistem pela TV Web, que vão nos ouvir na Rádio Cultura. Eu tenho dois requerimentos. Requerimento 20.004/2021, vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, Tchãozinho do Formoso, destinatário, Executivo Municipal e Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Santos Dumont, 27 de janeiro de 2021. O vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante artigo 136, regimento interno, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de sua secretaria competente, possa realizar na rua Constantino Horta, bairro Quarto Depósito, o reparo de uma cratera próxima à unidade do CRAS. O pedido se faz necessário, uma vez que o risco de acidente é muito grande, além da unidade do CRAS, onde são atendidas inúmeras pessoas, em frente ao portão, a uma senhora de 80 anos, que se sente abandonada pelo poder público, tendo em vista que vários pedidos já foram feitos sem sucesso. Foto em anexo. Subscrevo Sebastião Ramos de Almeida Neto. Aqui está a foto da rua lá. O segundo requerimento é a respeito o que nós conversamos com a secretária de saúde, a senhora Rosângela Garcia, que foi pedido a ela, né, que contratasse um neuropediatra para a nossa cidade. O vereador Tchãozinho do Formoso e demais vereadores que a este subscrevem, no uso de suas atribuições legais, regimentais, solicita que se faça a contratação de um neuropediatra para atendimento na cidade de Santos Dumont, tendo em vista que existe uma demanda muito grande de crianças com necessidades especiais e o deslocamento para o atendimento fora do domicílio se torna inviável devido às condições de saúde das mesmas. Inclusive, o assunto já fora tratado em reunião com a secretária de saúde no dia 25/1, tendo o vereador Tchãozinho do Formoso ficado de formalizar o pedido. A contratação do especialista é de grande importância ao município, pois assim irá trazer mais conforto às crianças e familiares que necessitam de atendimento. Sem mais, só, senhor presidente.
Vereador Valdir.
Boa tarde, presidente. Ao qual eu estendo a todos os vereadores, vereadora, as pessoas presentes, quem está nos assistindo pela TV Web, e um bom dia para quem vai nos ouvir através da Rádio Cultura. Requerimento 5106/2021. Vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Executivo Municipal. O vereador Valdir Lúcio Nogueira, nos suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do Plenário Legislativo Municipal o seguinte requerimento: que seja colocado um corrimão por toda a extensão da escadaria localizada à rua Antônio Francisco Feliciano e benfeitoria na mesma localidade, no bairro da Glória. Essa escada, ela é antiga lá, ela dá acesso ao morro lá do Antônio de Carvalho, conhecido como Morro do Angu. Então, essa escada, ela está precisando com urgência mesmo, não só dos corrimões, como reparos nela também, que situação lá está bem feia. Então, a gente pede que a Secretaria de Obras e o município, junto ao prefeito, possa resolver o problema daquelas pessoas que moram no local. Requerimento 07/2021. Vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Executivo Municipal. Que seja realizada benfeitorias e pavimentação na rua da Torre da Rádio Cultura. Continuação da rua Salomão Abdala Cury, no bairro Boa Vista. Há muito matos no local, animais peçonhentos, e as águas da chuva deixam o local impossível de trafegar. Então, quer dizer, é um local que, com certeza também, como muitos, é caráter de urgência também. Tá? É muito mato, já está aparecendo bicho, quando chove não dá nem para passar, então... São pedidos que a gente torce que seja feito. E todos os dois requerimentos têm fotos anexadas já para adiantar a visibilidade do secretário e do prefeito a respeito da situação que está acontecendo nessas localidades. Presidente, por hoje é só.
Na ordem do dia, em votação os requerimentos dos vereadores, solicito o parecer da comissão de Legislação, Justiça e Redação, acerca dos requerimentos dos vereadores apresentados. Relator, vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente, ao nosso secretário, ao vice-presidente. Boa tarde para todos os funcionários da casa, aos nossos vereadores presentes. Queria dar boa tarde também para todos aqui presentes. Boa tarde para quem nos assiste pela TV Web e um bom dia para quem vai nos ouvir através da Rádio Cultura. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos de Conrado Luciano Batista, requerimento número 13013/2021 a 13019/2021, Valdir Lúcio de Nogueira, requerimento número 51006/2021 e 51007/2021. Altamir Moisés de Carvalho, requerimento número 18006/2021 a número 18008/2021. Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimento número 20004/2021. Sebastião Ramos de Almeida Neto, juntamente com os demais vereadores subscritores. Requerimento coletivo número 20003/2021. Flávio Henrique Ramos de Faria, requerimento número 14004/2021. Luciano Gomes, requerimento número 23001/2021 e 23002/2021. Sebastião Antônio da Silva, requerimento número 008036/2021 e 009036/2021. José Abude Neto, requerimento coletivo número 1701/2021. Sandra Imaculada Cardoso Cabral, requerimento número 55017/2021 a 55022/2021 e 55024/2021. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário. Muito obrigado.
Sim, vereador.
Senhor presidente, em tempo eu gostaria só de lembrar, talvez Vossa Excelência já tenha notado, mas nós temos que votar hoje também a data da audiência pública, porque teve uma alteração para ser semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, dia 11 de fevereiro. Vossa Excelência deve ter notado aí, mas a gente tem que votar essa data para ser audiência pública para discutir a pandemia na quinta-feira da semana que vem, às 19 horas, pela internet.
Muito obrigado. Coloque em discussão os requerimentos nos termos do artigo 99 do Regimento Interno. Cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Não havendo mais vereadores querendo discutir, coloque os requerimentos em votação em bloco. Aqueles concordarem permaneçam sentados, Os que discordarem, fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Coloque em aprovação a alteração da realização da audiência pública para a data do dia 11 de fevereiro de 2021, quinta-feira, às 19 horas, através de videoconferência, conforme pedido do vereador Conrado. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Alteração aprovada. Momento de tribuna livre. Conceda a palavra dos vereadores, conforme a lista de inscrição, para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos, prorrogável por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador Tiãozinho de Formoso.
Mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje eu vim aqui só para parabenizar a Secretaria de Obras aí, que começou o reparo aqui na rua 13 de maio. Né? A primeira vez que eu vim, na primeira reunião aqui, eu comentei com o vereador Felipe do Táxi. Uma rua que tem 3 escolas, uma APAE, onde passa várias crianças, onde é a saída da escola São José, se encontrar naquele estado. Aí eu gostaria de parabenizar o secretário e os responsáveis pela obra. Pedir a eles também que possam fazer uma alambrada aqui próxima à ponte, né? Que tem um vão livre ali, que pode vir causar acidentes futuros. Para isso não acontecer, que já faça isso de uma vez. Quanto ao meu requerimento, eu fui fazer uma visita a uma senhora de 80 anos na Constantino Horta. Você imagina uma pessoa de 80 anos chorar por causa de um buraco em frente ao seu portão, onde ela já pediu várias vezes para ser reparado, que a secretaria competente possa olhar com mais atenção, né? Com mais respeito por ela e por todos que usam lá, tendo que lá tem o CRAS, que assiste várias pessoas na nossa cidade. Gostaria de fazer um comentário aqui sobre a iluminação das praças, né? Que ficou muito chique. Mas que a prefeitura fizesse, em vez de iluminar as praças primeiro, que olhasse pela cidade, os distritos que estão tudo na escura, né? A Dr. Guilherme de Castro, a rua principal da cidade, tem várias lâmpadas queimadas. Todos os bairros, todos os distritos. Aí colocaram a iluminação chique pra caramba nas praças, onde não está podendo ser usado no momento por causa da pandemia. Não é que não era para ser feito, que ficou bonito e valoriza a nossa cidade. Mas que olhe também com urgência pelas ruas que estão no escuro aí da nossa cidade. É só isso, senhor presidente. Agradecer mais uma vez a presença de todos, aos colegas vereadores e amigos.
Vereador Conrado.
Desejo mais uma vez a todos e todas uma boa tarde. Cumprimento em especial as pessoas que estão em casa nos assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez para exercer o meu momento de tribuna livre. Eu queria começar falando, né, quando a gente fizer as reuniões aqui da casa, naquela salinha, talvez seja melhor fazer igual aconteceu na semana passada, a gente chamar o convidado para sentar aqui na sala e a gente com o microfone, acho que dessa maneira vai ser mais organizado, porque naquela sala ali, a gente não tem ninguém para mediar, né, o tempo de fala. Eu acho que a reunião é muito produtiva quando a gente faz aqui, essas reuniões que a gente faz com os convidados. É uma sugestão para esta casa. E queria agradecer aos vereadores, né, pela aprovação e também pela aprovação da audiência pública e pela aprovação da sugestão de modificação de data para 11 de fevereiro, às 19 horas, quinta-feira, para a gente discutir a pandemia e o comércio. Vai ser uma audiência pública online. É muito importante que todos os vereadores instalem no seu celular o Google Meet, porque nós vamos participar dessa reunião pelo celular ou pelo computador, pelo aplicativo Google Meet. E é importante também os assessores, assim que a audiência estiver no ar, os assessores puderem nos ajudar compartilhando, para que a nossa reunião aqui da casa tenha o maior alcance. Então ela vai ser transmitida pelo Facebook, nós vamos dialogar com as pessoas pelo Facebook, e depois a Câmara vai colocar essa audiência no YouTube. Se a gente fizer tudo certinho, vai ser bom. É a primeira audiência online, né? E a gente fazendo tudo certinho, outras audiências que virão, a gente vai ter, serão melhores, certamente. Eu queria, então fica aí o convite, né, semana que vem, sem ser nessa quinta, na outra quinta-feira, na quinta-feira da semana que vem, essa importante audiência para a gente discutir o comércio e a pandemia. Nós temos a vacina, mas a gente sabe que a vacina, são poucas vacinas que estão chegando para os municípios, e essa situação de pandemia vai persistir por mais esse ano, e a gente precisa discutir como nós devemos defender vidas, como nós devemos salvar a nossa economia, diante desse cenário de crise. E eu queria agora também falar sobre a reunião que nós fizemos aqui na Câmara, né, com o Sandro Wallace, com o Carlos, dois representantes da Defesa Civil. Fizemos uma reunião muito importante, discutimos o plano de contingência. Foi um plano muito bem elaborado, muito bem explicado. A gente sabe que a Defesa Civil faz a parte dela em relação a mapear os problemas, discutir o atendimento à população, mas a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, das outras secretarias, precisa dar andamento e resolver os problemas da cidade, né? A Defesa Civil ela vai atuar, por exemplo, no caso de uma enchente, no âmbito da enchente. Mas quando a Defesa Civil informa para o governo, fala que determinados locais precisam de reparação para não ter enchente, aí, no caso, a Secretaria de Obras é que tem que resolver. Mas o plano de contingência é muito bem elaborado, essa preocupação em mapear os órgãos públicos envolvidos para receber pessoas, no caso de desabrigados, em relação a direitos. Tudo isso foi muito bem explicado hoje. E eu solicitei essa reunião justamente para nós, vereadores, nos prepararmos para, se acontecer alguma enchente em São Zumon, alguma calamidade pública, a gente também está preparado para atuar diante dessas circunstâncias. Em relação à iluminação pública, eu até falei aqui em algumas reuniões, né, sobre uma divulgação que eu fiz, convocando a população para informar os problemas de iluminação pública, e eu recebi centenas de pedidos, e até hoje eu recebo pedidos, inclusive no dia de hoje eu estou apresentando, entreguei agora, né, para ser aprovado na semana que vem, mais pedidos para resolver problemas da iluminação pública. Não é a primeira vez que isso acontece. A prefeitura, quando vai vencer uma licitação, a licitação tem que ser renovada, né? Tem que fazer uma nova licitação. A prefeitura sempre está esperando vencer a licitação para tomar providências, aí fica meses sem o serviço de iluminação pública. Não dá para entender por que isso acontece na cidade. Você que está nos assistindo em casa, é importante você saber que quando você paga a conta da CEMIG, você paga a iluminação pública, esse dinheiro vai para os cofres do município, e a prefeitura só pode gastar esse dinheiro específico da iluminação pública com iluminação pública, seja para ampliar, seja para trocar lâmpadas. Eu não consigo entender por que a prefeitura vive tendo problema de iluminação pública, sendo que o dinheiro é vinculado, não pode ser gasto com outra área. Não dá para entender. Recebemos a notícia que o Cláudio Lins voltou a trabalhar no serviço de iluminação pública. Não sei se isso é verdade, né? Então, o Cláudio Lins é uma pessoa que trabalha bem com isso e acredito que ele mesmo pode minimizar os problemas, mas uma empresa trabalhando com ele também ajuda. Ou a prefeitura contratar outras pessoas para atuar junto com ele. Enfim, a prefeitura tem que resolver, de um jeito ou de outro, a prefeitura tem que resolver. Eu queria também falar sobre a minha emenda impositiva, conforme eu falei no momento de indicação de requerimentos. Foi aprovado nesta casa, no final do ano passado, uma emenda parlamentar de minha autoria para a compra de mais respiradores para ficar disponibilizado para o hospital. E aí, esse ano, eu já estou cobrando da prefeitura para comprar esses respiradores, porque existem orientações do Estado e da União que o Hospital de São Zumão precisa de mais 2 respiradores, pelo menos. Né? É claro que se a situação piorar, mais respiradores precisarão ser comprados. Mas hoje, o ideal é ter pelo menos mais 2. Eu estou lembrando a prefeitura dessa minha emenda impositiva. Gostaria muito que a prefeitura colocasse em prática o mais rápido possível. Sabemos que emenda impositiva ela é obrigatória, a prefeitura precisa atuar por obrigação, mas eu já estou cobrando que isso seja feito o mais rápido possível. Eu também gostaria de falar, né, e parabenizar o vereador Valdir, porque ele apresentou um requerimento para a gente fazer, mais 2 minutos, para a gente fazer aqui 1 minuto de silêncio em toda a reunião, por causa das vítimas do Covid-19. Eu acho que a gente precisa valorizar, né, as vidas perdidas, porque não podemos banalizar. Não foi uma gripezinha, é uma situação muito grave, são mais de 224 mil mortes, e a gente precisa sempre lembrar das pessoas que morreram, porque são 224 mil pessoas. Né? A cada dia morrem 500 pessoas, morrem 1000 pessoas, isso no Brasil. Né? E a gente precisa lamentar e cobrar sempre que necessário a atuação do Poder Executivo Federal a respeito das vacinas, dos insumos. Porque a gente está vendo que o Brasil está atrasado. A Argentina está produzindo vacina há mais tempo que o Brasil, e a Argentina é um país economicamente menos desenvolvido que o Brasil. E o Brasil não conseguiu, está com problema com o insumo, está com problema com a vacina. Os insumos vão chegar somente agora, início de fevereiro. Mas essa discussão de insumos era para ter sido feita no ano passado, mas o presidente sempre falava que era uma gripezinha e não dava valor à vacina, não dava valor à ciência. E agora nós estamos sofrendo as consequências disso. Para encerrar, eu queria lembrar aos vereadores que é muito importante a prefeitura fazer o plano de imunização, né? E ter uma lista dos vacinados. Eu acho que isso é importante para evitar injustiças e também problemas que nós estamos vendo na televisão. Acho que alguém tem que ter o controle da lista dos vacinados. É só isso. Boa noite.
Vereador Nilton.
Boa noite, presidente. Boa noite aos meus colegas vereadores, ao público presente, ao pessoal que nos está nos assistindo, tanto o web como da quarta-feira na Rádio Cultura. Eu vim hoje simplesmente... Eu sou um dos vítimas do Covid. E eu me afastei 2 reuniões passadas, por motivo de saúde, que eu contraí o vírus. Olha, leva o negócio a sério. Só quem sente na pele que sabe. Eu ainda tenho resíduos, sequelas até hoje. Quer dizer, eu estou num estágio que eu não contamino ninguém, foi feito exame, mas deixa sequela. É só o meu organismo que vai trabalhar para tirar isso de mim. Então, o que eu pedi a pessoa aproveitar nesse momento livre, olha como é que eu estou tremendo, para vocês terem uma ideia, leva o negócio a sério. No momento que cai em você, que você vai pensar, levar a sério. Olha que eu procurava fazer todo o processo de segurança, usando máscara, usando álcool em gel, distanciamento, evitando aglomerações. Não foi o suficiente. Eu nem sei de quem que eu peguei. Não tem nem ideia. Então, leve o negócio a sério, porque o negócio, na hora que bater nessa casa, você vai ver. Você vai sentir na pele que o negócio não é brincadeira. Então, aproveitando esse momento para comunicar ao povo, os colegas, que a doença vai durar ainda um bom período devido à vacina, né? Então, aumentou no número de contagiamento entre os colegas, pessoal público. Então, para vocês terem uma ideia, o meu corpo ainda está todo ele
cheio de problema ainda, mas estou no nível bom. Então, eu tinha feito uns, também, mudando agora de problema, eu tinha feito uns requerimentos de tirar de pauta devido à minha ausência de duas reuniões passadas. Então, as pessoas que confiam no meu trabalho, que me esperam, que a gente vai ter um tempo para a gente apresentar, a gente correr atrás de ajudar aquelas pessoas. Fiz alguns requerimentos, exemplo, lá do trevo da rua Dona Maria Cristiano Fonseca, na frente do 300, da iluminação da Ponte Caíque e outros demais. Infelizmente, do meu estado de saúde, tive que tirar de pauta. Então, não foi possível, mas na próxima reunião a gente vai entrar com os projetos, os requerimentos. Então, eu agradeço a todos e leve a sério, gente. Leve a sério, que isso não é brincadeira, não. E eu vou... momento que se eu não fizesse o meu exame particular, seria mais sério. Porque eu fui seguir o processo também do SUS, eu vi que tem um processo de tempo ali, que esse processo que joga a gente no hospital. Eu queria uma depois ver com o nosso presidente aí, se for marcar uma outra audiência aí, para a gente poder eu colocar em pauta aquilo que eu senti, o que eu vejo que o povo está sentindo. Porque eu fui uma pessoa que eu procurei, o que é que eu fiz? Segui o protocolo, seguindo como uma pessoa normal, comum, o SUS, e fiz o paralelo. Se eu fosse pelo SUS, eu estava, desculpa da palavra, eu estava, ó, daqui é jeito. Então, por isso que vai passar, as pessoas caem no hospital, eu venho gravar por isso. Demora, o tempo é muito longo. É muito longo. O povo, o corpo não aguenta isso não, não aguenta esperar 11 dias não. Do processo do meu problema até o resultado do exame final, ele vai entre 10 dias e 11 dias. Se eu fosse esperar 11 dias, a doença já me arrebentou. Então, eu paguei algum exame particular também, paralelo. Então, a gente tem que rever isso para o povo, dar uma olhadinha com carinho, porque é uma coisa muito séria. Isso aí nós vamos ter que conviver com isso aí por um período longo, eu disse anteriormente. Então, gente, a gente aqui representando o nosso povo, vamos ajudar, porque só quando o Keilo, o nosso colega aqui, né, Keilo? Teve esse problema da mente, só a gente que teve que sabe. Quando não cai em você, você vai, não leva a sério. Dessa forma, mas na hora que bate na tua casa, aí é problema. Aí você pega e vê que o negócio é mais embaixo. Não leva a sério não para a vida. É igual o Conrado disse, nessa cidade falta dois respiradores, né, agora? Para atender uma parte da demanda. Se essa doença, o estágio que está levantando o índice na nossa cidade, nós ajudando a socorrer as cidades vizinhas, isso está ficando cada vez mais difícil. Você vê que o número de pessoas aumentou. Então, gente, é isso aí que eu queria aproveitar esse momento do Tribunal Livre para colocar o povo, que eu sou testemunha viva do problema. Entendeu? Mas boa noite a todos. Desculpa. Tá bom? Oi, Conrado. Conrado.
Vereador Nilton, é o seguinte, Vossa Excelência vai ter oportunidade de falar na audiência pública, nós vamos realizar aqui na casa na semana que vem, e todos os vereadores poderão falar. Então, Vossa Excelência pode também expor a sua situação e seu ponto de vista de audiência. Tá bom? Na semana que vem.
Obrigado. Mas, muito obrigado pelo
espaço. Não, a parte só, né, Nilton?
Foi não, tiozinho.
Eu queria pedir ao senhor presidente, porque na reunião com a secretária de saúde, Rosângela Garcia, ela ficou de enviar um relatório de quem foi vacinado, onde foi vacinado, para casa, toda semana, das 608 doses que chegaram. E pelo que eu estou vendo, até agora não chegou nada. Isso já faz uma semana que ela ficou de mandar. Aí eu queria que o senhor presidente procurasse saber para nós, por favor. E o meu time me contou a experiência dele e é assim... se preocupar mesmo, né? Eu acho que nós temos a obrigação de nos empenhar mais a respeito desse atendimento, né, Nilton?
Já que nós somos representante legal do povo, né?
Não só então, por ele ser uma vítima, o Keilo, mas por todas as pessoas que estão passando por isso, né? Só isso, senhor presidente. Obrigado, Nilton.
Vereador José Abud.
Boa tarde a todos mais uma vez. Eu não ia participar da tribuna, mas de acordo com os comentários dos colegas, eu tenho uma informação, eu acho que ela é pública, Me foi passado que semana passada chegou para o nosso hospital 4 respiradores vindos do Ministério da Saúde. Essa informação que me passou foi o provedor do hospital. Então, o vereador Nilton endossou as palavras do outro vereador, dizendo que precisava de mais 2, mas eu tenho informação que semana passada chegaram 4. E eu queria dizer para o vereador Nilton que você está coberto de razão em fazer esse depoimento. Isso que você fez aqui foi de grande valia para todas aquelas pessoas, todos nós aqui que ouvimos, e todas aquelas pessoas que ouvirão você pela Rádio Cultura, esses que também ouviram pela web, com certeza vão ficar mais conscientes do tamanho do problema que a gente está passando. Você está de parabéns por ter aberto seu coração e ter feito esse depoimento. Muito obrigado a todos. Era só isso que eu queria falar.
Vereador Tião Davan.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, renovado. Boa noite, pessoal da casa. Boa noite, pessoal que me assiste aqui ao vivo, os colegas de bancada. E um bom dia, pessoal que vai nos ouvir durante a semana pela Rádio Cultura e quem nos assiste pela web. Eu vim aqui hoje fazer agradecimento. Que bom que quando a gente vem aqui, sobe na tubina para fazer agradecimento. Eu venho desde o primeiro dia na casa, vendo o depoimento dos demais colegas, de não ter respostas nos requerimentos. E me surpreendeu ter recebido 2 respostas de 2 requerimentos meus, pela Secretaria Municipal de Transporte da senhora Larissa Amorim de Lima. Uma resposta que ela me deu, eu gostaria de ler aqui a resposta dela, porque assim como eu cobrei, o povo viu eu cobrando, agora trazendo a resposta dela, a gente fica mais alentado com isso. Em resposta ao ofício 002 de 2021 do senhor Sebastião Antônio da Silva, o qual solicita a Secretaria Municipal a manutenção e sinalização horizontal da rua 15 de fevereiro, comunico-lhes que as tintas para execução das obras já passou por processo licitatório e estamos aguardando a entrega das tintas para logo começarmos as obras de pintura das faixas de pedestre. Sendo só o que se apresenta para o momento, ratificamos a oportunidade, votos de consideração e apreço. Então, o que acontece? Assim que manda essa resposta para a gente, vereadora Sandra, a gente fica mais tranquilo, mesmo que ainda não foi feito o trabalho, mas eu posso transmitir para o pessoal que isso aí já foi acatado, que eles vão fazer o serviço. Ou que fosse ao contrário também, a gente gostaria muito que essa resposta viesse, para a gente dar resposta para os nossos eleitores, a população de Santos Dumont. O segundo que eu recebi da mesma secretária é o seguinte: em resposta ao ofício 003 de 2021 do senhor Sebastião Antônio da Silva, o qual solicita um prolongamento na linha do bairro Santo Antônio, Vila Esperança, comunicamos que o contrato com a empresa concessionária da linha e a mesma confirmou que fará o itinerário a partir do dia 1º de fevereiro. Não foi feito essa linha hoje, porque a gente não tinha feito o local onde o ônibus ia retornar. Aí hoje o secretário de Agricultura foi lá até o local e já está pronto o retorno do ônibus, onde o ônibus vai virar. Então eu creio que os dias mais próximos aí já vai estar funcionando. Isso aí é de muito grande valia para a gente, porque trouxeram essa resposta. Outra coisa que gostaria de falar, senhor presidente, é a respeito do pessoal da Defesa Civil, que veio dar um respaldo para a gente aqui sobre vários assuntos. E eu comentei com ele uma situação de uma moradora da Grota dos Antunes, que a Defesa Civil já havia tido na casa dela, segundo o rapaz me comentou, há 2 anos, ou quase 2 anos. E passou para ela que ela faz parte do grupo que pode receber o material para fazer um muro que está caindo em frente à casa dela e a casa corre o risco de desabar. Eles não tiraram ela da casa, prometeram para ela que daria o material para ela fazer o muro e não deu outra resposta, só falou, nós vamos dar o material para você fazer o muro. É o tal da resposta que não chegou até ela. Ela está procurando auxílio, me procurou, procurando quem dá um pouco de cimento, quem dá um pouco de brita, quem dá um pouco de areia, porque essa resposta não foi levada até ela. Se alguém, algum assessor da Defesa Civil, alguém que pudesse levar para ela, nós já solicitamos que vão entregar o material para você, ela não teria feito isso. Então, é o tal da resposta que tem que ter. E eu estou parabenizando a secretária de transporte e gostaria de parabenizar todos os outros secretários que trouxessem a resposta até os vereadores, que seria de grande valia também, isso tudo. Parabenizar o Miltinho pelo depoimento, vereador, que isso aí também vai chegar a muitos ouvidos e as pessoas fazer valer o distanciamento, o álcool gel, e não aglomerar tanto, né? O pessoal está aglomerando, para não passar por que se passou, porque a gente sabe que isso é muito difícil. Por hoje é só, senhor presidente, queria agradecer. Ah, sim.
Uma parte, vereador. Só queria ler aqui um ofício. Na verdade, não vou ler o ofício, vou resumir ele. É do senhor Ivan Gonçalves de Amorim, provedor do hospital Santos Dumont, 28 de janeiro de 2021. E aí ele diz o seguinte: o Hospital de Misericórdia, com o advento dessa pandemia e em caráter emergencial, instalou uma unidade de tratamento intensivo com 10 leitos, além de monitores, redes de oxigênio e vácuo e aspiradores. Precisa também de ventiladores mecânicos para cada leito. Recentemente, a Superintendência Regional de Saúde nos sondou sobre a possibilidade de mais 2 leitos para a qual estamos buscando recursos. Assinado Ivan Amorim, data dia 28 de janeiro de 2021. E aí, no ofício tem um anexo aqui que diz o seguinte: na UTI Covid tem 12 respiradores, necessário 12 respiradores. No berçário, um respirador, né, de quantidade, e o que é necessário, segundo as regras, um respirador. Na UTI normal tem 5 respiradores e o que é necessário, 6. Então está faltando um respirador na UTI normal, segundo as regras do momento. No pronto atendimento tem 2 respiradores e o que é necessário, 3 respiradores. Então está faltando no hospital 2 respiradores, né? Tem 20, precisa de 22 para seguir as regras atuais, mesmo o hospital recebendo respiradores recentemente. Só isso.
O tempo não me permite um pouquinho aqui, senhor presidente. Queria colocar uma coisa aqui também. Se a gente podia entrar em consenso, igual nós trouxemos a secretária de saúde, e a gente trazer todos os outros secretários também para a gente bater um papo aqui, ficar mais por dentro de todas as secretarias. Não sei se a gente faria por votação, se o senhor presidente já tem uma escala para isso, ou se a gente votava, não sei o que seria o ideal, mas está aqui uma sugestão que seria de grande valia também, a gente aprofundar as outras secretarias também.
Vereador, só a parte. Podia marcar toda semana e a gente chamar eles aqui.
Isso. A gente faria na própria segunda-feira, que os vereadores todos chegassem mais cedo, e a gente sabatinasse os outros secretários, assim, bem dizendo.
Vereador Sebastião, vamos dar uma parte? Com relação a esse assunto dos ventiladores, dos respiradores, eu acho bom a gente, segunda-feira que vem, às 15 horas, o provedor do hospital vai estar presente, aí nós vamos ter condições de perguntar oficialmente para ele o que aconteceu, né? Para a gente não ficar aqui discutindo, né? Coisa que a gente não vai resolver mesmo.
Perfeito. É só isso, senhor presidente.
Vereador Felipe.
Sou presidente Luciano Gomes, ao secretário Sebastião João do Formoso, ao vice-presidente Altamir, os demais vereadores, ao público presente, uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura, um bom dia. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna mais uma vez. Gostaria, senhor presidente, que o senhor pudesse providenciar para um ofício, pedindo ao prefeito, primeiramente, que a gente já vai fazer mais de um mês de mandato, né, para indicar quem que é o líder dele nessa casa. Porque acho que todos os prefeitos passaram aqui sempre, indicar o líder do governo. Então, eu gostaria que o senhor providenciasse, que ele mandasse o indicado dele para essa casa, quem vai ser o líder do governo. Que pode ser uma ponte direta para os vereadores, né? Que a gente pode cobrar do líder, e o líder talvez levar as reivindicações mais fácil ao senhor prefeito. Outra coisa também, essa rua do Legislativo aqui, a rua, né, o Tião do Formoso falou, os demais vereadores sofreram muito também, os que saíram e alguns que estão aqui dentro, que esses buracos aqui na rua. Então, quando o prefeito quer fazer, às vezes as coisas nem é tudo asfalto. É tão simples as pessoas virem com a força de vontade e resolver o problema. Acho que com menos de 10 dias estão resolvendo o problema dessa rua. Assim, não precisa ser asfalto que levanta, que tampa os broquetes. Então é bom a gente também agradecer, né, o que está acontecendo. Que é bom para a população e bom para os vereadores também. Respeito das praças que está ficando bonita, também gostaria de parabenizar, como também gostaria que estendesse para as praças onde ainda não tem iluminação ainda. Uma do Cordouro, uma da Ponte Preta e as dos distritos também, que não existe iluminação nenhuma. Então, já que está fazendo no centro da cidade, que está ficando bonito, está trocando, poderia aproveitar que já tem esse recurso, que um recurso pode ser custeado com a iluminação pública, possa aproveitar e aderir às outras também. Poste de iluminação. Foi uma luta na legislatura passada. Eu venho vendo que o Cláudio Lins voltou. Realmente, a prefeitura acho que fez uma compra de porte de iluminação, sim. Acho que puseram alguns no loteamento espacial, onde eu venho vendo que puseram. Puseram alguns na Ponte Preta, puseram alguns no Morro dos Coutinhos, né? Está pondo esses postes aí. Tem uns 15 dias que a prefeitura está pondo os postes. Até poderia pedir o secretário ou o presidente, que ele poderia mandar uma escala desses postes de iluminação onde estão colocando. Estou vendo que está colocando os postes de iluminação, mas por enquanto não está pondo os braços ainda de luz. Por enquanto está colocando os postes. Então, mais uma coisa que vai vir de grande valia, que é uma luta, tem muitos lugares, Santos Dumont, que precisa de poste de iluminação. Mas agora também eu gostaria de cobrar. Agora vem as cobranças, não é, o vereador? Tem que cobrar. Parabenizar o que está sendo feito, mas também tem que mostrar que a cidade nossa. Hoje o pessoal da Defesa Civil vem nessa casa. E a gente, às vezes as pessoas ficam julgando para cima. Não é comigo, não é comigo. É com fulano, é com a Secretaria de Obra e tudo. Então até a vereadora Sandra Cabral levantou na rua José Carlos de Paula, né? Se a gente vê, no bairro Santo Antônio, a gente vê que aquela rua vem interditada, quase interditada, né? Passando em meia rua, já vem mais de um ano, né? Então aquela rua ali não vai aguentar mais chuva forte. Se a prefeitura não fazia a contenção antes do período das águas, realmente o pessoal de Santo Antônio vai ficar sem passagem por baixo, pela parte de baixo, porque já vem há muito tempo e a prefeitura não vem tomando fazendo o paliativo que é para ser feito. Vem lá no Corvo do Ouro, aquela Machado de Assis, que eu gostaria até de poder chamar o secretário de obra, ver o que está acontecendo. Que a rua Machado de Assis, que já foi cansado de cobrar, começar a obra e falar que é o Ministério. Pode falar, vereador.
Só uma parte, vereador, com relação à rua Machado de Assis, eu tive com o secretário Oscar e perguntei ele sobre, semana retrasada, sobre a rua, por que não está arrumando a rua. Ele disse que é porque um morador daquela rua entrou, né, com uma ação contra o Ministério Público e ela, enquanto o Ministério Público não decidir o que vai ser feito, eles não podem mexer. Então ele falou que é isso que está impedindo a Secretaria de Obras de mexer na rua Machado de Assis.
É, eu sou presidente, eu acho que eu poderia até chamar assim, o doutor Adalberto que, e o secretário de obra para explicar o que está acontecendo naquela rua Machado de Assis. O Ministério Público não pode interditar uma rua um ano, dois anos, já tem mais de um ano que a rua está interditada, a população precisando da rua, e o Ministério Público interdita uma rua, não dá uma decisão. Então, acho que para isso aí existe um jurídico que possa resolver o problema do município. Uma coisa é o município falar, se o morador denunciou que houve alguma coisa de errado, e o município tem que consertar. Então, fica aqui também, senhor presidente, que possa chamar aqui o procurador jurídico do município, junto com o secretário de obra, para explicar, para ver o que, que possa fazer aquela rua, que já não possa mais aquela rua ficar da forma que existe. Então, a prefeitura de Santos Dumont, ela começa uma obra, para, não dá continuidade, aí arruma num lugar e para, lá na Avenida Palmeira, no Corredor, lá vai abrindo uma erosão ali, lá vai, passa a carro da prefeitura, todo mundo de inteiro, não arruma. Então tem que arrumar esses lugares, que não daqui uns tempos, não adianta. Arrumou a Machado de Assis, tem outro lugar que está pior ainda, aí desvia o trânsito. Então tem que ter, tem que... Senhor presidente, então eu gostaria então que o senhor chamasse o procurador aqui do município.
Isso, para ver se... durante a semana, marcar um horário aí. A gente dá sequência aí toda semana, a gente chama um na casa aí.
É, porque aquela rua lá já está uma vergonha, o município de Santos Dumont, a rua paralisada, e todo mundo falando que é o Ministério Público. Não é o Ministério Público, isso é força de vontade do Executivo. Só isso.
Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, secretário Sebastião. Boa noite, demais vereadores. A imprensa escrita, falada, online. Aos ouvintes da Rádio Cultura, meu bom dia. Aos pessoal aqui presente, boa noite a todos. Boa noite, funcionário da casa. Quero cumprimentar aqui o João Batista da Rádio Cultura. Nossos companheiros de partido, da Rede Sustentabilidade, que disputou as últimas eleições. Grande abraço, João Batista, seja bem-vindo a essa casa. Pessoa que sempre participou das reuniões da Câmara. Senhor presidente, também nesse momento, eu quero também deixar os sentimentos à família do Rondinelli, lá do bairro da Glória, motorista de ônibus, companheiro de, como dizem os nossos companheiros, companheiro de estrada, né? Um motorista novo, jovem, de 30 anos de idade, aproximadamente aí, e veio, infelizmente, a falecer semana passada, aonde que a secretária de saúde deu apoio, né, para ele também, no momento que precisou, mas, infelizmente, não foi possível, né, veio a óbito, não teve jeito mesmo, uma pessoa querida, né, aí no meio do transporte, a gente deixa aqui os sentimentos, a família, e que Deus possa confortar o coração de cada um. Senhor presidente, ouvindo aqui atentamente a fala de todos os vereadores, né, a gente observa que a Câmara está muito empenhada, né, em trabalhar e mostrar serviço e cobrando dos secretariados da Prefeitura de Santos Dumont, né, a questão de obras, as questões de saúde e de tudo. Eu mais o Luciano Gomes, presidente da Casa, tivemos a Giovanni Peduzzi no Córrego do Ouro, aonde que os moradores lá do Giovanni Peduzzi e da Água Boa, o vereador Felipe sabe da situação também, morador do bairro, vereador Niltinho, o Tim, sabe da situação lá do Giovanni Peduzzi. Porque os moradores da Água Boa estão descendo na rua de baixo para poder banhar o ônibus, porque não está tendo condições do ônibus passar na rua. Porque simplesmente é uma rua à parte, boa parte da rua, foi asfaltada uma parte da rua, até a gente não entende o que está acontecendo, porque tem um projeto de lei que a rua Giovanni Peduzzi foi asfaltada. É o projeto de lei. Né? Projeto de lei não é, é do Executivo. Ele asfaltou a rua Giovanni Peduzzi. mas faltou uma parte da rua Giovanni Peduzzi. A outra parte da Giovanni Peduzzi, até o dia que o secretário de obra vier, a gente vai perguntar para ele o que está acontecendo na Giovanni Peduzzi, porque asfaltou uma parte da Giovanni Peduzzi e não concluiu o asfalto. Eles falam que é o loteamento que vai ter que fazer aquele asfalto. Se é o loteamento, a gente vai saber do secretário de obra na próxima reunião o que está acontecendo sobre isso também. Por isso que é importante o esclarecimento aqui. O que não pode é a população ficar, ter que descer uma rua e subir uma rua com bolsa pesada para vir na rua e o ônibus não está passando, porque simplesmente, até que asfalto essa outra parte da Giovanni Peduzzi, simplesmente a prefeitura poderia, junto com a secretária de obras, o seu Oscar, poder simplesmente jogar algum caminhão de escória e passar a máquina lá e acertar. Inclusive, tem a garagem lá, que é da América Tour, Socesa, junto com o Hércules, tem cobrado muito também para entrar e sair com ônibus. É uma dificuldade muito, muito, muito grande mesmo. Então, senhor presidente, vamos deixar aqui a cobrança, né, o Oscar, porque a gente sabe que é muitas cobranças aqui. A gente tem muitos pedidos também de indicação, que não dá para a gente fazer todos os pedidos de indicação que as pessoas pedem a gente. E a gente tem que ir cobrando aqui em tempo, na Tribuna Livre também, para poder ajudar a população. E uma outra questão também da Defesa Civil, eu deixei bem claro aqui para o pessoal da Defesa Civil, que teve aqui o Carlinho junto com o Sandro, e fiz uma pergunta para eles sobre a prevenção, se existe telhas, se existe lonas, algumas coisas que precisa, que quando desabam a casa e quando precisa, é emergencial, para poder fazer o primeiro socorro, que é tirar a pessoa da chuva naquele momento. Aí dizia eles que não tem esse material, parece que a prefeitura tem um recurso que possa comprar na hora. Mas seria importante para a Secretaria da Defesa Civil ter um estoque de telhas e um estoque assim, de lonas, que quando precisar, meia-noite, vai ter que ligar para a matéria de construção, tentar abrir matéria de construção para poder socorrer aquelas pessoas. Então seria importante a Secretaria de Defesa Civil ela ter armazenado, ter guardado esse recurso para dar o primeiro socorro. E uma outra coisa também que é o aluguel, que é pago para as pessoas, é o aluguel social, que é pago para as pessoas que quando desaba uma casa. No governo passado, a prefeitura pagava o aluguel, a pessoa desabou a casa, ou a casa corre risco, a Defesa Civil tem que tirar os moradores de lá, porque muitas das vezes a Defesa Civil fala, o morador tem que sair, e tem que sair. Quando o morador tem que sair, se ele não tem outro local para ir, a prefeitura geralmente é obrigada a oferecer um local para ele poder ir. Então, eles oferecem o local, num governo passado, eles ofereciam o aluguel social, ele era por indeterminado, prazo indeterminado. E parece que tem uma lei, a gente está procurando saber que lei é essa, que agora só 6 meses paga o aluguel. E eu deixei a pergunta para o pessoal da Defesa Civil. E depois de 6 meses, a família que está lá necessitando, ele vai para onde? Ele vai fazer o quê? Como uma mulher, uma senhora, um senhor, com 3, 4 filhos, terminou 6 meses de aluguel social, ele vai para onde? Isso ficou uma pergunta no ar, ninguém soube responder a pergunta. A gente também quer conversar aí e tentar descobrir agora esse projeto de lei, se existe, né? Eu ainda conversei até com o Zezinho Abud, né? Zezinho acha que não existe esse projeto, né? Hoje vamos analisar direitinho, vamos verificar esse projeto, que na próxima reunião talvez a gente possa falar disso. O vereador Felipe aqui falou, vereador, a questão de, muito bem, da Machado de Assis, está de parabéns, foi uma fala muito importante. O Ministério Público, junto com o jurídico da casa, da prefeitura, eles têm que dar uma solução sim para a população. E lá no Morro dos Coutinho também, no Corro do Ouro, nós temos pedido lá várias vezes, né, a questão também de iluminação pública, né, colocar os postes, parece que alguns lugares estão colocando poste, né, e aquela subida do Buqueirão precisa de iluminação pública com urgência, onde que as pessoas vêm para a faculdade, vêm para a escola, vêm para a rua à noite, e lá não tem iluminação pública. E alguns moradores têm cobrado muito também lá no Morro dos Coutinho. A gente não pode aqui deixar de agradecer o executivo, o prefeito, foi que fez o asfalto no Morro dos Coutinho para nós, não podemos deixar de agradecer o prefeito, e queremos pedir o prefeito municipal, que é um compromisso de campanha dele também, que ia passar o micro-ônibus para atender aquela população lá. Inclusive, abrir uma estrada por cima do Caique, né? Por cima do campo do Córrego do Ouro, que dá acesso ao Caique. Esse micro-ônibus tem condições de passar, sim. Se passa um caminhão trucado, um caminhão baú na rua, por que, que não passa um micro-ônibus? Então, vai atender os moradores muito bem lá no Córrego do Ouro, sim, com o ônibus passando. E quando vem o benefício, só um minutinho, vereador. Quando vem o benefício, vem o problema também. Quando veio o asfalto, veio a questão que o nosso bairro lá no Córrego do Ouro, já disse aqui outras vezes, o bairro é um bairro assim que populoso, né? Não tem quadra para as crianças brincar, e geralmente as crianças brincam no meio das ruas. Mas tem alguns motoqueiros, alguns motoristas, que não respeitam, né? E andam com a velocidade muito alta, colocando em risco a vida daquelas crianças que estão ali. Então, precisamos que o prefeito possa colocar também umas lombadas, né, de redutor de velocidade lá, que possa amenizar essa situação lá do Morro dos Coutinhos. Vereador.
Vereador Altamir, encontrei a legislação aqui no meu celular, eu havia feito uma publicação dela, e encontrei a data de 2013, foi sancionado pelo prefeito Carlos Alberto Ramos de Faria em 11 de dezembro de 2013. Aí tem um artigo um pouco escondido, mas está aqui. Diz o seguinte: o alcance do benefício eventual na forma de auxílio aluguel temporário se fará na tentativa de minimizar os riscos e danos, oferecendo segurança para os membros do núcleo familiar que estejam em situação de vulnerabilidade econômica e social residentes no município, cuja renda per capita seja inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo. Aí tem um parágrafo que diz o seguinte: esse benefício somente poderá ser concedido com laudo técnico citado no parágrafo acima e acompanhado de um parecer social pelo profissional de serviço social. Aí o parágrafo segundo, que é o nosso caso. A concessão do auxílio aluguel será no valor de no máximo de 1/3 do salário mínimo vigente e será concedido por um período de no máximo 6 meses.
Sim, presidente. Senhor Conrado, deixa eu te falar. Então, nós, é o seguinte, temos que analisar, verificar essa lei, conversar novamente com o Carlinhos, junto com o Sandro, e ver o que possa ser feito para melhorar essa lei, né? E o vereador Keilo Mazilão até sugeriu, né, que pudesse passar pelo menos para 1 ano, né, de aluguel para essas pessoas carentes, porque 6 meses, né, vereador? É um prazo muito curto, né? 6 meses... Não dá tempo da pessoa se estabilizar. Com 6 meses, praticamente, já veio outra chuva, já veio acontecendo outras tragédias assim na cidade. Então, a gente está aqui para analisar isso aí com o maior carinho. Pode dar um minutinho de tempo? Zezinho Abut.
É só para colaborar, ô vereador. Toda lei tem a sua justificativa. Às vezes, na justificativa, explica o porquê desse prazo de 6 meses. A gente tem que ler a justificativa da lei.
Né? Muito obrigado, Zezinho. Correto. A gente vai dar uma olhada nesse projeto com carinho aí. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, servidores da casa, público presente, aos telespectadores da TV Web, rádio ouvintes da Rádio Cultura, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Em breve momento de tribuna livre hoje, gostaria de cumprimentar o prefeito José Maria Novato, da nossa vizinha Ubanque da Câmara, que foi eleito para a presidência da AMPAR, Associação de Municípios do Médio Paraíba, que Santos Dumont faz parte, da qual Santos Dumont faz parte, uma entidade importante, inclusive, para trabalhar na forma de consórcio, de socorro mútuo, nas questões de infraestrutura tão debatidas aqui e buscadas por todos nós, uma ferramenta muito importante, essa associação. E parece que o secretário de obras já tem alguma coisa em questão de maquinário, inclusive, para, quem sabe, suplementar a nossa frota. A AMPAR dispõe de máquinas, dispõe de serviços de pavimentação, uma série de coisas que podem ser muito úteis para o nosso município. Também, hoje nós falamos do tema de defesa civil, também uma parceria nesse sentido, e que o prefeito Zé Maria tenha êxito na condição do seu trabalho e que a Câmara, essa casa, possa oficiar e cumprimentando mesmo pela assunção do cargo. Nós também devemos observar a questão de fazermos um cronograma para a chamada ordenada dos responsáveis pela pasta, infraestrutura, obras, coordenadoria de vigilância sanitária, para ver acerca do protocolo. As pessoas, no momento que testam, são isolados, ou aliás, quando não testam, vão para o isolamento, de 14 dias sem testar, depois a doença evolui. Então eu acho que nós temos muitos chefes de setores e secretários a serem chamados aqui mesmo. Nós vamos demandar um cronograma também organizado para que não haja atropelo, né? E tratar os temas de forma separada. Muito obrigado, senhor presidente, a todos.
Vereadora Sandra.
Boa tarde mais uma vez a todos. E a Tribuna Livre, eu gostaria de falar algo assim mais rápido, né? É onde eu ouvi a fala dos demais vereadores. Quero primeiramente parabenizar o vereador Nilton, né? E posso dizer que venceu o Covid, né? Que graças a Deus não precisou de uma UTI, né? Pôde ficar em casa recuperando. Está com algumas sequelas, mas se Deus quiser isso vai passar, né? E isso, às vezes a gente, é necessário, né, passar com alguém para que a pessoa, ela possa estar transmitindo para a população aquilo que às vezes nós ainda não passamos e às vezes a gente acha que é uma coisa muito simples. O que eu tenho visto é que as pessoas não estão levando a sério a situação do Covid. Eu vou falar dentro da cidade de Santos Dumont, que é onde nós moramos. Se a gente dá uma saidinha para o lado da Mantiqueira, para o lado da Ponte Preta, você vai ver que o pessoal está fazendo aglomeração em massa, né? As pessoas não estão respeitando isso. Então, nessa linha de pensamento, eu queria até pedir ao presidente e os demais colegas vereadores que nós... foi, né, contratado 40 fiscais em Santos Dumont. E a gente tem recebido muita reclamação dessa questão da fiscalização. Eles estão fiscalizando em locais que, às vezes, não tem tanta necessidade, precisa ser fiscalizado, mas locais que, às vezes, precisa ser fiscalizado, isso não está acontecendo. Me parece, eu não sei se é verdade, que é a Micheline, que acho que é a responsável pelos fiscais. Então, eu queria pedir, né, se os vereadores concordassem, e o presidente também, pode até sair do meu gabinete.
Vereador, da mesma forma vai ser chamado o convite para ela também.
Isso,
né?
É chamar ela para que ela possa explicar melhor essa fiscalização, como que está sendo atribuído isso aos fiscais para que eles possam fiscalizar. Outra coisa que eu queria pedir ao presidente é sobre a questão da iluminação pública, que todos os vereadores, eu tenho certeza... né, que estão sendo marcados no Facebook, quem tem seu WhatsApp está mandando para você e falando sobre a questão da iluminação pública. Né? Eu fui marcada, né, e acho que outros vereadores, moradores daqui da cidade de Santos vão perguntando assim, cadê agora os vereadores que vieram aqui pedir voto? Né? Nós estamos sem iluminação aqui há tanto tempo e nada está acontecendo. E eu não sei o motivo pelo qual eles, como foi parabenizado, e eu parabenizo também, a praça, né, que foi trocada, as lâmpadas, ficou muito bonito. Mas, gente, eu acho que a gente tem que começar a dar prioridade onde está precisando mais. Então, eu queria pedir ao presidente que pudesse chamar o Claudio Lins, que é uma pessoa boa, que trabalhou, trabalhou e agora está retornando, para que a gente pudesse passar para ele as demandas, que são muitas, como o vereador falou, que a gente manda, não tem uma resposta, quando tem a gente fica até maravilhado, né? Então, assim, são muitas demandas com essa questão de troca de lâmpadas. Então, se puder, né, eu mando, eu até conversei com o Hernani, ele falou, Sandra, você pode estar mandando um convite, né, pedindo a mesa também, para que o Claudio Lins pudesse vir cá e conversar conosco sobre essa questão da iluminação pública. Que realmente, os moradores têm razão, eles querem saber uma resposta, uma posição, e a gente não tem. Essa é a única coisa que a gente falou, olha, estava sem a licitação, agora já aconteceu a licitação, aí eles estão perguntando, mas por que começar no centro da cidade, se os bairros estão com lâmpadas queimadas? Tem que ter alguma explicação, eu não sei por quê. Né? Eu sei que a praça precisa, mas eu vejo que tem outros lugares que necessitam mais. Então, eu queria pedir, né? Eu vou estar fazendo um requerimento e pedindo para que ele possa vir aqui.
Vereadora Sandra, uma parte. Vereadora, você tem razão sobre a questão da fiscalização, sobre o uso de máscaras, né? E a gente teria, assim, tem secretários que eu acho que tem prioridade para ser convidado aqui, né? Mais rápido, né? É questão, está vindo o provedor do hospital... essa questão de uso de máscara na rua. Quem está cobrando isso, né? É direito de quem cobrar? Por que você está andando sem máscara? Por que está sem máscara na rua? Se é para a gente salvar vidas, por que não usar a máscara? Né? As pessoas estão ignorando, não estão acreditando. O Nilton está aí, sabe, né, Nilton? Já foi bendito aí, ele, o Mazilão passou por isso, sabe que não é fácil, e as pessoas estão abusando. Mas a gente sabe que, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, dentro de uma empresa, você fica sem máscara, você é cobrado, você pode ser mandado embora. Agora, dentro do município de Santos Dumont, as pessoas também, às vezes, não ligam muito com usar máscara, porque não tem um guarda cobrando, não tem um policial cobrando, não tem um fiscal da polícia da prefeitura cobrando, ninguém andando sem máscara. O cara vai na rua e volta sem máscara, só lembra de colocar a máscara quando ele vai entrar dentro de um determinado comércio. Então, eu poderia chamar o responsável por isso, presidente, e chamar aqui o mais rápido possível para a gente poder conversar. Com certeza, essa Câmara de Vereador, vereadora Sandra, vai ajudar a salvar a vida fazendo isso. Obrigado, presidente.
Outro assunto que eu queria estar tocando aqui também, que eu acho que é muito importante... foi feita uma pesquisa pela Unicef, uma pesquisa, né, com pessoas na rua, as pessoas que de julho até novembro, de 6%, passou para 13% o número de pessoas que estão passando fome, né, no Brasil. E isso não tem diferença aqui na nossa cidade. É importante a gente trabalhar com a prevenção. Eu acho que é uma coisa mundial que aconteceu, né? A economia do Brasil, do mundo, ela se abalou. E, infelizmente, nós vamos ver muitas pessoas passando fome, necessidade das coisas. E onde eles vão procurar é nós. Vai procurar os vereadores, assistência social. Eu acredito que seria muito importante, porque às vezes as pessoas não estão olhando para isso. Acabou o auxílio, né? Não tem mais. Então, agora que nós vamos ver a realidade da economia na nossa cidade. Então, é importante que a assistência social, ela esteja preparada para ajudar as pessoas. Porque só quem já passou fome é que sabe o quanto é importante nós termos um local na cidade onde eles possam ver que realmente as pessoas estão necessitadas e precisam ser ajudadas. Porque isso é questão de prevenção. A pessoa que está liderando, que ela aceitou ser um gestor, ela tem que pensar nisso. Então, eu acredito que nós devemos, né, como vereador, estar também, é outra preocupação, conversando com a pessoa que está na assistência social, a secretária, conversando com ela, que se a secretaria, ela está preparada para isso. Porque como foi falado aí, ó, a Defesa Civil veio aqui, aí você pergunta, ah, mas você tem uma coisa básica, que é plástico e telha. Não tem. Então, assim, isso é fazer assim, a gente está fazendo papel de bobo, porque a Defesa Civil, são duas pessoas competentes, tanto o Sandro quanto o Carlinho, né, fizeram um trabalho, um projeto muito bem elaborado, onde eles cadastraram as pessoas, que a gente nem sabia que morava pessoas numa localidade, eles cadastraram. Mas o que adianta a Defesa Civil ir lá no local e dar, igual o vereador falou sobre a Arlete, eu conheço, só mais um minutinho, eu conheço, já levei até a Secretaria de Assistência Social o papel que ela recebeu, que ela me mostrou, falando que ele necessitava dos materiais para construir, e o que eles falaram, olha, infelizmente não tem. Então não adianta nada, isso aí está passando assim, eu jogo a bola, eu venho aqui, jogo a bola para ele, jogo a bola. É assim que os eleitores estão se sentindo. E com relação a nós não é diferente, porque eles falam assim, meu Deus, eu elegi o vereador tal, elegi a vereadora tal, para ela levar isso para mim, e o que você pode fazer? Olha, eu posso ir lá e cobrar, mas nem resposta a gente tem. Então, eu acho que esses detalhes que nós estamos falando são coisas mínimas. Troca de lâmpada. Ele tem que ter um direcionamento para a gente falar, olha, não vai ser trocado. Tem tantas lâmpadas, tem o dinheiro, como foi falado aqui, paga a iluminação pública. Então, aonde está indo esse dinheiro? Assistência social, ela recebe dinheiro para dar a cesta básica, que é o mínimo. Como que é feito isso? As pessoas precisarem, eu vou poder pedir uma pessoa para ir lá procurar e ela vai poder dar? A gente tem que ter um respaldo. Eu quero dizer para nós que somos vereadores, nós temos um grande poder nas nossas mãos. se nós estivermos realmente unidos em favor do povo. Agora, se cada um de nós ficar pensando em nós mesmos, infelizmente o povo vai ficar, nadar e morrer na praia. Então, que nós possamos cumprir verdadeiramente nosso papel que nós fomos ortogado aqui para fazermos. É somente isso. Muito obrigado e boa noite.
Eu pedi uma parte, um minutinho, Sandra. Vereadora Sandra, né? A responsável pelos fiscais é a Francine Tavares. E hoje eu procurei ela na parte da manhã, porque igual os representantes do comércio vêm aqui, já reuniu com nós, eu acho que 3 vezes, e eles têm um empenho de ajudar também, né, no controle do Covid. Né? Eu fui procurado por um empresário do comércio aqui de Santos Dumont e falou comigo assim: Tião, eu tenho 100 litros de álcool para doar, eu quero doar com 10 borrifadores. Eu queria que, tipo, os fiscais que fazem a fiscalização, que eles andassem com o borrifador, pode retornar na minha loja, encher, tanto explicar e já ir higienizando. Uma fila de banco hoje lotada, fila da loteria lotada. Eles já iam fazer 2 trabalhos, tanto cobrar o uso da máscara, o distanciamento e já... e higienizando as pessoas. Ele falou assim: Tião, eu quero ajudar, e eu não tenho quem eu procurar. Ele até citou que ele procurou uma certa pessoa na prefeitura, e a pessoa, assim, não foi assim...
O que acontece, vereador, é o seguinte, aí vai lá na prefeitura, a prefeitura fala, você fala assim, mas vocês têm que fiscalizar as portas do banco, a loteria. Ah, mas isso não é obrigação minha. Ah, o banco tem que ter uma pessoa responsável para estar lá fazendo. Eu acho que agora não chegou o momento de você ver de obrigação de quem é. É obrigação da cidade, sim, porque se as pessoas adoecerem e bater no hospital em massa e não tiver gente, é o prefeito que vai sofrer. Então, eu acredito que eles têm, os fiscais, eles têm que ajudar. Está aglomerado? Ô, gente, vamos separar, vamos distanciar. Passou na rua, viu uma pessoa sem máscara? Olha, por que você está sem máscara? Não pode. Então, eu acho que é coisa simples e fácil de fazer e que não está sendo feito. Eu
acredito, sim, se tivesse uma identificação, um colete, uma pessoa no passeio de cima com um borrifador, explicando, pedindo para usar máscara, uma pessoa no calçadão, no começo, no final, uma pessoa na fila de todos os bancos, tem as pessoas contratadas, talvez elas aglomeram, indo fiscalizar num lado só da cidade. E dividir melhor, né? Aqui, obrigado pela parte. Obrigado, senhor presidente.
A Câmara Municipal agradece a presença do chefe da Defesa Civil, Carlinhos, o Sandro e o Fábio, que gentilmente atendeu ao convite para comparecer a essa casa, para prestar o esclarecimento dos vereadores sobre o plano de contingência da Defesa Civil. Convido os senhores vereadores a ficarem de pé. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião e convoco-os para a próxima reunião, realizar-se às 17 horas, do dia 8 de fevereiro de 2021. Boa noite a todos.